porque ele diz: eu sou aquele que anda no meio dos sete castiçais, e os sete castiçais simbolizam as sete igrejas. Então ele está dizendo: eu ando no meio de uma igreja que não tem identidade, eu ando no meio de uma igreja que não definiu o teu caráter, eu ando no meio de uma igreja que ainda não tem uma personalidade definida, mas a minha misericórdia ainda permeia essa igreja. Fecha os seus olhos, cubra a tua cabeça. A minha misericórdia ainda me faz rodear essa igreja. A minha misericórdia ainda me faz andar ao redor dessa igreja. A minha misericórdia ainda me faz andar próxima dessa igreja. A minha misericórdia não me fez excluir a igreja de Laodiceia. Eu quero que você entenda: Laodiceia não tinha um caráter definido, Laodiceia não tinha uma conduta definida, Laodiceia estava dividida, mas o dono da igreja ainda andava no meio dela, ainda preocupava com ela, ainda passeava na porta dela. Feche o teu olho, por favor. Ele não desistiu de você, ele não abriu mão da tua vida, ele ainda continua andando em torno e dizendo: se ouvir a minha voz, comerás o melhor da terra. Se ouvir a minha voz, serás abençoado. Se ouvir a minha voz, a porta abrirá. Cinde, fecha seus olhos. Cinde, ah, sim. Uramanda, sim, sim. Sibaramanda, candaraia. Sibarabastere, micaia. Randeria, simeria, canda. Fecha o teu olho. Sibastere, miricaia, cando, vassúria. Andaraia, sérdia, canto, manda, cássia. Enteria, cantou, comanda, cássia. Entrequécia, mentre, cobre, a súdria. Contre, mantro, cássia, quetria. Entra, fácia, mantro. Cominécia, cantroprácia. Ele ainda anda ao redor dela, dizendo: atenta para minha voz. Anda na minha presença. Se perfeita. Feita diante de mim, vem comigo. E na tarde de hoje, quando eu meditava sobre esse texto, eu dizia: é uma igreja que não tem uma identidade, mas o Senhor não deixa de escrever para ela. É uma igreja que não tem um caráter definido, mas o Senhor não deixa de mandar redigir uma carta à igreja de Laodiceia. Oh, seus olhos fechados, por favor. Aleluia. Ele não abriu mão de você ainda, não desistiu. Oh, alamassuricandaramash. Com seus olhos fechados, em Miqueias capítulo 7 está escrito assim: ainda que eu caia, não ficarei prostrado, ainda que eu me derrabe, levantarei e o Senhor me colocará de pé. Ó inimiga minha, que debocha da minha queda, lá brevemente o Senhor me levantará, e pisar-te-ei como se pisa na lama, e cantarei o hino da vitória. O Deus Israel vai te erguer do pó, vai te levantar da cinza, vai colocar coroa na tua cabeça e vai te provar que o maior interessado em você é Ele, que o interessado no teu sucesso, na tua vitória, está sentado no céu, vestido de glória, vestido de glória, vestido de glória, vestido de Simarase remente, tupia canto vasem, laipe vasu enel, tompia segnai, vestido de glória. Conheço as tuas obras, que nem és fria e nem é quente. Quem dera fosse fria ou quente, exclama. Ele diz: quem dera, se você decidisse o que você é, Laodiceia. Se subentende aqui também nas entrelinhas que o desejo de Deus é que Laodiceia tome uma posição. O desejo de Deus é que Laodiceia tome uma postura diante dele. Muita gente lê esse texto como se fosse uma condenação, mas está implícito a misericórdia de Deus aqui. Ele está escrevendo para uma igreja que não tem identidade, para uma igreja que não tem um caráter definido, para uma igreja que não tem uma conduta definida diante dele, que é dóbrio. Uma igreja que ora está fazendo uma coisa, ora está fazendo outra, mas ele escreve para ela. E ele exclama: quem dera, quem dera tu fosse fria ou quente. Verso de número 16. Assim porque és morno ou morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Preste atenção, por favor. Ele diz: a sua conduta está me forçando a ter uma reação negativa sobre ti. Vomitar-te-ei da minha boca, porque tu não és fria e nem é quente. Ele não diz: vomitei-te da minha boca. Ele diz: vomitar-te-ei. Ele está dizendo: Laodiceia, eu ainda não te soltei. Então há esperança para você ainda. Eu ainda não te lancei para fora. Eu ainda não te liberei de dentro de mim, Laodiceia. Eu vou ler o texto. Assim porque és morna. Laodiceia tinha um caráter dóbrio. Ela estava misturada. Ela não tinha um caráter definido. Ela não era quente e nem fria. Ela era morna. E para Deus misturado assim não dá. Feche seus olhos. A Bíblia diz que aquele que se constitui amigo do mundo se declara inimigo de Deus. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, porque senão vamos agradar a um, aborrecer o outro. A Bíblia nos chama de povo adquirido, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, sacerdote santo, ovelhas do aprisco do Senhor, peixes bons, árvore frutífera plantada juntos ao ribeiro de água, ovelhas do aprisco do bom pastor. Eu quero que você entenda, Deus não nos quer casadinho com o mundo, com seus olhos fechados. Deus não nos quer de mãos dadas com o mundo. Deus não nos quer entrelaçado, com cordão umbilical ligado ao mundo, comendo tudo que o mundo quer, no sentido daquilo que o mundo propõe, a nível de poluição auditiva, poluição sonora, melhor dizendo, poluição visual, a nível de avareza, de tópio, ganância, a nível de adultério, de prostituição, a nível de imoralidade, porque o mundo e as suas concupiscências passarão. Eu quero que você entenda essa noite, o Senhor virá buscar um povo zeloso de boas obras, um povo escolhido, adquirido, e não vai ser quem tem a carteirinha da Assembleia de Deus, não vai ser quem tem a carteirinha da metodista, não vai ser quem tem a carteirinha da videira, da quadrangular, da batista, da presbiteriana. É um povo zeloso, de boas obras, é um povo santo, diferenciado, é um povo que tem uma identidade, sargento Wilton, é um povo que tem uma conduta santa, é esse povo que vai subir no arrebatamento, é esse povo que vai entrar no céu, glorificando e exaltando o nome do Cordeiro. Sim, Senhor, com teu olho fechado, por favor. Aquele que vem não se vende, ele é o comprador. Aquele que vem não deixa ser tocado, porque ele é aquele quem toca. Aquele que vem não deixa ser separado, ou melhor, atingido, porque ele é aquele que atinge, que levanta, que mata, que restaura e que também abate. Ele é Deus, ele é Senhor, sim, ele é Senhor. Assim porque és morno, e não és frio, e nem quente, vomitar-te-ei, futuro indicativo, da minha boca. Ele diz: ó, porque você não é frio, e nem é quente, vomitar-te-ei. Vamos olhar o texto. Ele está dizendo: se você fosse fria, eu não ia te vomitar. Se você fosse quente, eu também não ia te vomitar. Mas como você é morno, vomitar-te-ei. O morno é aquele que está num culto desse que até chora. Mas depois de um culto desse, assenta na roda dos escarnecedores e fala coisas que o Espírito Santo não suporta ouvir. É morno. Sabe qual é o morno? O morno é aquele que está num culto desse, que até pula no poder, até fala em mistério, mas depois entra naquele site imoral na internet e passa madrugada na pornografia. Fecha seus olhos. Passa madrugada navegando na imoralidade. E o Espírito Santo diz: tu és morno. Tu não és quente, nem és frio. Você está misturado, ora você adora, e ora você prostitui virtualmente. Ora você adora, e ora você profana o templo do Espírito Santo. E esse tipo de perfil não agrada a Deus, é alguém que não tem uma identidade. É alguém que ainda não tirou, ou não possui uma identidade, um caráter cristão. O verso de número 16 dizia assim: porque és morno, e não és frio nem é quente, vomitar-te-ei da minha boca. Só que o vômito não vem da boca, né, irmãos? Eu gosto de dizer isso. Ele passa pela boca, mas ele não vem da boca. Na verdade, o que é o vômito? O vômito é o nosso sistema endócrino liberando algo que nos fez mal. Ingerimos algo, e aquilo não foi aceito no nosso sistema endócrino. Aí volta a secreção. Só que ele sai do estômago, passa pela garganta, chega à boca e cai na terra. E sabe o que o texto diz? Vomitar-te-ei da minha boca. Sabe o que ele diz? Já saiu do estômago, já passou pela garganta, está por um fio na minha boca. Eu estou te segurando, mas daqui a pouco eu te solto, Laodiceia. Eu vou explicar. Rapidamente. Verso 17. Agora olha o sentimento de Laodiceia. E dizes: rico sou. Laodiceia entendia que ela era rica. Laodiceia tinha uma cosmovisão errada. Laodiceia olhava para si e chegou à seguinte conclusão: eu sou rica. E Deus manda, Jesus manda João anotar: tu disseste, Laodiceia, que és rica. E estou enriquecida, e de nada tenho falta. Fecha seus olhos. Aleluia. Aleluia. Em Mateus capítulo 17 diz: o que dará o homem pela sua alma? Você diz que não tem falta de nada com seus olhos fechados. Eu quero te trazer à memória algumas coisas essa noite. O dinheiro compra o colchão, mas o dinheiro não compra o sono. O dinheiro compra a comida, mas o dinheiro não compra o apetite. O dinheiro compra a casa, mas o dinheiro não compra uma família. O dinheiro compra o carro, mas o dinheiro não compra a saúde para poder entrar no carro. O dinheiro compra roupa, mas o dinheiro não arranca a depressão, aquele medo de viver. Eu quero que você entenda que tem algumas coisas que não se conquista com o trabalho do braço. Tem algumas coisas que não se conquista com a ocupação diária. Tem algumas coisas que não se conquista através de um anel, de um diploma. Tem algumas coisas que se conquista através da comunhão com Deus, através da oração, através da santidade, através da vida de leitura diária, através do devocional, através da vida na casa de Deus. Tem coisas que dinheiro não compra, meu santo. Tem coisas que o dinheiro não consegue comprar. Tem pessoas que têm uma cama confortável, mas não têm sono. O armário está lotado, mas não tem apetite. Alavaxere, Yavaz. O guarda-roupa está lotado de roupa nova, sandália nova, mas está deprimida. Machur, Yavaz. Feche os seus olhos mais um minutinho, por favor. Tem pessoas que têm uma casa bela, mas não têm família, porque o dinheiro não compra família. Laodiceia, lá na cavassura e gavassi. Compre ouro refinado no fogo, alamagás. Compre vestes brancas para que cubra a tua nudez, revenegasse. Laodiceia, anagassera. Tu estás enganada, Laodiceia, alas. Dissesse que rica é, mas é pobre, anda. Acorda, Laodiceia! Desperta, Laodiceia! Levanta, Laodiceia! Vomitar-te-ei da minha boca! Acorda, Laodiceia! Verso 17. E diz: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Você está arrastando garganta dizendo que está bem, mas você sabe que não está bem. Você entra no seu carro novo, mas há um vazio dentro do teu peito, Laodiceia. Namakava xerga. Pupindeve serga fonga. Deus está dizendo: pregue. Anakava surga. Tuikavasha. Você entra na tua casa bonita, deita no seu colchão, mas você sabe que tem algo que está te incomodando, falta alguma coisa. Você tem uma casa, mas não tem mais um lar. Acabou a família, Laodiceia. Você entra no seu carro novo, liga o ar-condicionado. Levanta a cabeça, passa pelas pessoas do ponto. E às vezes você diz: fulano de tal não tem nada, mas é feliz. Sabe por quê? Porque ele abriu a porta e deixou o rei entrar na casa dele. Ele abriu a porta e deixou o senhor entrar na casa dele. É porque ele mora num barraco, mas tem um príncipe morando dentro dele. É porque, na verdade, ele tem um carro velho, mas a mão de Deus está conduzindo ele pela terra. Eu quero que você entenda, Laodiceia. É um pouco mais. Mais de oração que Deus quer, é um pouco mais de humilhação, é um pouco mais de consagração, Laodiceia.
Aleluia!
Glória a Deus! Aleluia! Amava a séria! Tu bem te queve a sai! Glória a Deus! Aleluia! Abre a tua boca, glorifica a Deus, porque Ele ainda fala com a tua igreja! Abre a tua boca e exalte a Deus, porque Ele é fiel! Laodiceia, o que você tem não me convence. Você acha que você é, mas você não é, Laodiceia. Já viu gente que acha que é e não é? Já viu gente que acha que tem e não tem? Já viu gente que acha que pode e não pode? Laodiceia era assim. Ela achava que era e não era. Que tinha e não tinha. Que podia e não podia. Lavas, erga, vácia. Diz: rica sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes, na verdade, que és um coitado ou desgraçado, miserável, pobre, cega e nu. Mas quando se estuda a posição geográfica de Laodiceia, se aprende que essa igreja no continente asiático era uma igreja rica, bem estruturada. Era uma igreja próspera. Mas a riqueza da terra não vale nada para Deus. A nobreza da terra não vale nada para Deus. A fama da terra não vale nada para Deus. Os aplausos da terra não valem nada para Deus. É melhor ser anônimo na terra e conhecido nos céus, que ser famoso na terra e não ter honra diante de Deus. É melhor ser um plebeu na terra e ser filho do Rei da Glória, que ter fama na terra e não ter direito de adorar e exaltar o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Quem olhava para Laodiceia achava que Laodiceia era rica. Mas aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que vê além das aparências, aquele que vê além dos ornamentos terrenos, aquele que vê além dos enfeites produzidos pela mão, fecha o teu olho, por favor. O lavandeiro está aqui dentro, aquele que lava o vestido, aquele que troca a vestimenta, aquele que molda o caráter, aquele que muda a conduta, a personalidade, aquele que leva o homem e o coloca na olaria e forja o teu caráter e lhe faz uma nova criatura, aquele que anda no meio do sete castiçal, ele está aqui dentro, o Todo-Poderoso de Israel, o Rei da Glória, o Pai da Eternidade, o Elohim, o El Shaddai, o Adonai, a raiz de Jessé, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, a resplandecente e brilhante estrela do amanhã, está aqui dentro, está. Ele está aqui, sim. Sim, está aqui.